Começa agora Level Up, a sua companhia no mundo dos games.
Olá gamers, eu sou Matheus Oliveira, historiador e idealizador da Estante Gamer.
Buenas pessoal, como estão? E eu, Juliano, jornalista, filósofo e colaborador da Estante Gamer.
Está no ar o Level Up, a sua companhia no mundo dos games.
Aqui estamos nós de novo, Matheus, prontos para dar o start e dar um up nos conhecimentos dos ouvintes sobre o mundo dos games.
É isso aí, Juliano. Antes de começarmos, vou recitar o mantra de que nunca é tarde para se inserir ou retomar a vida no universo dos games. Agora sim, vamos ao que interessa e começar o episódio de hoje.
Vamos lá.
No episódio de hoje, vamos falar sobre a linha temporal de uma das franquias mais populares que rende momentos memoráveis de gameplay multiplayer, Mario Kart. A franquia, esta que surge em 1992 e traz consigo um conceito inovador para um padrão já consagrado nos games, corrida de carros, e aqui temos uma pegada muito mais arcade e menos verossímil, com um aspecto geral de equilíbrio devido ao fator dos power-ups, que são poderes, potenciadores, e para algumas habilidades, e que atrapalham os demais competidores. Normalmente, quanto mais para as últimas posições, melhores são os poderes que você acaba recebendo, deixando cada vez mais a corrida uma verdadeira bagunça. Ah, e um formato de jogo que no geral é acessível, desde que o jogador mais casual até o mais perito, e conseguirá curtir o gameplay e renderá boas risadas.
Feita a apresentação geral, vou te perguntar, existe uma linha temporal do Mario Kart? Até onde eu saiba, essa sequência da franquia acompanhava os consoles lançados pela Nintendo.
Mas é exatamente nisso. Em 27 de agosto de 92, temos o lançamento do primeiro título da franquia, Super Mario Kart, para Super Nintendo Entertainment System. Em 4 de dezembro de 96, é lançado o Mario Kart 64 para o Nintendo 64. E 21 de julho de 2001 é a vez do Mario Kart Super Circuit para Game Boy Color. O GameCube recebe o Mario Kart Double Dash em 7 de novembro de 2003. Em 14 de novembro de 2005 é lançado o Mario Kart DS para o Nintendo DS. A versão do Wii, Mario Kart Wii, é lançado em 10 de abril de 2008. E em 1º de dezembro de 2011 pinta o Mario Kart 7 para a Nintendo 3DS. Em 27 de abril de 2017, a Nintendo lança o Mario Kart 8 e sua versão Deluxe para Wii U e Switch, respectivamente. E 25 de setembro de 2019, a vez dos celulares receberem o Mario Kart Tour. E finalmente, em 16 de outubro de 2020, o Switch recebe o Mario Kart Home Circuit. Além desses, ainda existe o Mario Kart Arcade GP, que ultrapassa os limites dos consoles domésticos.
É, realmente, a franquia é bem extensa. Então, além desses avanços tecnológicos, que são características, né, das versões de cada geração de console que se sucedia, quais foram os grandes marcos de jogabilidade e mecânica ao longo desses mais de 30 anos?
Começo destacando por si só o primeiro Mario Kart do Super Nintendo, pelo uso do adicional chip DSP, que tinha a finalidade de auxiliar os cálculos trigonométricos e de um ponto flutuante para algoritmos 3D, portando especificamente o chip DSP-1, turbinando e criando efeitos pseudo 3D, dando aquela sensação de 3D para um console 2D. O resultado era tudo aquele astral frenético e divertido que conhecemos no console 16-bits. Já o Mario Kart 64 traz em definitivo a perspectiva e profundidade do 3D e amplia uma jogabilidade para até 4 players locais simultâneos. O Mario Kart Double Dash inova a implementar duplas em cada kart, além do sistema de derrapagem distinto, necessitando girar o analógico esquerdo para dar o famoso boost. E o Mario Kart DS foi o primeiro a se conectar à internet para jogar online. Mario Kart Wii inova com a possibilidade de jogar com movimentação corporal, com volante e com ampliação para 12 competidores ao todo, e motos para além dos tradicionais karts. O Mario Kart 3DS inova a trazer elementos como planagem e hélices, e o Mario Kart 8 retoma tudo o que os antepassados tinham de bom para recriar e seguir o legado.
Colocando os jogos em perspectiva, parece que a versão que revoluciona a franquia foi o Double Dash, né, do GameCube, porque me parece que é um salto tanto em jogabilidade quanto em qualidade gráfica.
Eu partilho da mesma impressão. Em 2013, o Double Dash põe 2 personagens em cada kart. Podemos jogar em dupla com amigos e gameplay local. onde um dirige e o outro atira o power-up ou dá uma puxada pro lado a fim de evitar que o kart caia ou na tentativa de esquivar de ataques. O jogo tem uma proposta que lembra os carrinhos de rolimã, pois um dos personagens está de pé, pronto para empurrar o kart na largada, e após empurrar o mesmo, embarca para a corrida e se desenrola. E é um título riquíssimo e singular na franquia, arrisco até dizer que essa versão é pouco compreendida e injustiçada, e merecia mais atenção.
A franquia do Mario Kart teve rivais dentro desse subgênero de corrida, ou ela sempre reinou de forma soberana?
Claro que a fórmula de sucesso foi logo copiada pelos rivais que queriam compilar suas franquias famosas em um jogo festivo de kart. E assim o fizeram, principalmente a partir da quinta geração de consoles. Tivemos Diddy Kong Racing para Nintendo 64, lançado um pouco depois do Mario Kart 64, que expande ainda mais o conceito com modo aventura e três modalidades de veículos. O jogo tinha gráficos mais bonitos, né, comparado ao Mario Kart 64 do Nintendo 64. No PlayStation, tivemos um concorrente de peso, o Crash Team Racing, lançado em 99. Ele trazia todo o legado do Bandicoot, que desafiava o bigodudo no campo dos jogos de plataforma, e foi um jogão. Tivemos alguns jogos bizonhos do Sonic, como Sonic R para o Saturn, e que foi terrível. Em 2012, já no século XXI, acertaram a mão no Sonic All-Stars Racing Transform. Também tivemos jogos de kart do Pac-Man, dos Looney Tunes, do Final Fantasy e até do Chaves. Surgiu muita coisa boa e também muita coisa genérica.
Bom, agora vou fazer uma pergunta pessoal pra ti. Qual foi o Mario Kart que mais marcou a tua vida?
Antes de responder, eu preciso fazer uma menção honrosa ao Crash Team Racing, pois passei muito tempo da infância jogando. Mas voltando a Mario Kart, acho que sem dúvidas o Mario Kart 64. Tanto pelo marco do multiplayer em 4 jogadores e pelo salto ao 3D. Quanto porque também todo o projeto, né, da Instant Gamer, ele, a partir da busca de Mario Kart, acabamos criando, né? E foi a partir dessa busca que foi formando um grupo de amigos e que tocam o projeto. O Mario Kart 64 dá um gostinho de infância e diverte até o dia de hoje. Ele foi um marco inicial, ele é muito simbólico.
E agora uma já mais técnica, né? Qual foi o Mario Kart mais bem sucedido da história? E, em comparação, qual foi o pior em termos de vendas e avaliações?
Em números de mercado, o Mario Kart mais bem sucedido é o Mario Kart 8 Deluxe para Switch, com 52 milhões de cópias vendidas. Na sequência, para formar o pódio, temos o Mario Kart Wii, com 37,4 milhões de cópias, e em terceiro, o Mario Kart DS, com 23,6 milhões de cópias vendidas. Os três piores em vendas foram Mario Kart Double Dash para GameCube com 6,9 milhões de cópias, Mario Kart Super Circuit para Game Boy Advance com 5,4 milhões de cópias e o Mario Kart Live Home Circuit para Switch com 1,3 milhão de cópias.
Agora uma perguntinha mais sobre Instant Gamer mesmo. Como que é a adesão do público para essas competições e gameplays que envolvam a franquia Mario Kart?
Eu costumo cravar que o Mario Kart, Guitar Hero e Futebol, um Bomba Badge, são gêneros e franquias que mais mobilizam o co-op ou versus e que promovem realmente momentos grandiosos de gameplay. Puxando para as competições, a Instant Gamer já realizou diversas edições e destaco uma Copa Mario Kart que fizemos na pré-estreia do filme do Mario nos cinemas, junto a uma exposição histórica do material, como já falei no programa. É uma franquia que consegue abarcar jogadores mais modestos até os pro players. O fator sorte dos power-ups embola e desafia, lógico, tornando o jogo imprevisível. E outro destaque que preciso fazer foi a atuação com o projeto Simon Station, que tu desenvolve na escola Simon Rosa, e é bacana ver como tu utilizou o Mario Kart 64 e a versão do Wii para promover a inclusão e a democratização dos games. Espero que tu consiga dar continuidade e seguir promovendo outras edições de Copas Mario Kart e Peach Kart, e quem sabe a gente proporcionar também aí o Mario Kart do Super Nintendo, Double Dash do GameCube, enfim.
Por esse último destaque eu não esperava, obrigado mesmo pelas palavras, Matheus. Realmente, o Slow Station ele tem um espaço enorme no meu coração e eu não me vejo sendo educador sem ele balizando as minhas ações. Mas é isso, pessoal. O Level Up vai ficando por aqui hoje. A estante de videogames do Level Up já é ampla e agora tem toda a franquia do Mario Kart à disposição. Escolha a sua versão preferida e venha curtir com a gente.
Pessoal, venham conhecer o projeto Instant Gamer e os nossos espaços no Brick da Vila Belga e no Multiverso Geek, no Shopping Royal. Se você tem vontade e curiosidade de aprender um pouco mais sobre o mundo dos games, esses são os lugares para você ter acesso aos videogames que estamos apresentando. Vou reforçar um pedido, nós aceitamos contribuições e doações de materiais como videogames em desuso, televisores dos mais diversos modelos, computadores e aparelhos eletrônicos.
Para quem quiser trocar uma ideia ou dar sugestões para o programa, o Instagram e o Facebook da Instant Gamer é @instantgamersm.
E é uma enorme satisfação conversar com vocês, ouvintes da Rádio Armazém. Até a próxima.
Um grande abraço e até lá.
Você ouviu Level Up. Apresentação e produção, Matheus Oliveira e Juliano Rosa. Edição de áudio de Juliano Rosa.